Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa primeira temporada é patrocinada pela Dynatrace e Compuware, duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
Fala, galera! Estamos de volta aí nesse segundo episódio da noite, agora com o sucesso do cliente, né? Customer Success. E aí, para esse tema, tem quatro coautores aqui fera da jornada colaborativa, escalados especialmente para ajudar você que está aí nessa pegada nova, né? Esse assunto é relativamente novo. A gente falava antigamente muito de SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente, que fugia do cliente, a verdade é essa, né? O SAC geralmente fica todo mundo empurrando para o SAC, e quando chega a bola para o SAC quer se livrar do cliente. Totalmente o inverso do que a gente tem agora, essa necessidade, né? A gente falou no episódio anterior de experiência do cliente, e agora a gente vai falar como esse cliente, de fato, vai se tornar fiel à sua marca. E antes de começar, a gente vai ter a apresentação do time. Eu vou pedir para a Monique se apresentar de novo aí, já que ela vai comandar aqui as perguntas, então fica o pedido aí para vocês que estão ao vivo, mande perguntas, a Monique vai olhar lá. Monique, se apresenta de novo aí para quem vai estar assistindo só esse episódio, não assistiu anterior. Vai lá, vai que é sua.
Legal, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Boa noite para quem está assistindo ao vivo, né? Para quem não está, enfim, sintam-se saudados aí. Eu trabalho formalmente com Customer Success desde 2013. Aparentemente parece pouco tempo, mas falando em Brasil, a gente, né, começou a falar sobre isso ali em 2012, 2013. Lembro que tinha muito material em inglês, então a gente tinha que se virar no Google Translator lá para conseguir entender como é que tudo isso funcionava. E a aplicabilidade de muitas coisas de fora, às vezes, eram muito diferentes da nossa realidade, e tudo se adaptou muito, né, nesse processo de entender métricas, indicadores, aplicabilidade de como funciona o sucesso do cliente para o nosso cenário aqui, que além de olhar o Brasil, é tão diverso com relação aos segmentos, né, das empresas. Então, serviço, produto, ONG, bens de consumo, a gente tem tanta variedade com relação a isso. Mas alguma coisa a gente tem em comum. Todo cliente em sã consciência, né, quando compra algo, ele deseja ter sucesso com aquilo. Então, falar sobre isso nesse momento é bem importante. Então, eu trabalho formalmente com Customer Success desde 2013, e o meu background é, na maioria, em empresas de tecnologia, tanto no modelo SaaS, em startups, quanto no modelo on-premises, grandes empresas de indústrias de software, e atualmente eu sou coordenadora de Customer Success na TOTVS. Fiquem à vontade aí, vamos apresentar o pessoal agora?
Isso, beleza! E a Monique também organiza o livro Jornada da Experiência do Cliente, né, que a gente falou anteriormente, que vai ser lançado nos próximos meses. E aqui é o momento de eu conhecer alguns coautores, né? A Tati é uma delas. Vai lá, Tati, se apresenta aí pra galera, por favor.
Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? É uma honra fazer parte aqui desse time incrível. Eu me chamo Tatiana Gomes, normalmente as pessoas me chamam mesmo de Tati, e atualmente eu sou a Customer Success Management na Instant Solution, que é uma empresa de plataforma de comunicação, e eu estou na área de relacionamento com o cliente há 23 anos. Além disso, eu também dou aula, né? Eu sou professora de graduação e pós-graduação há 13 anos, quase 14 anos, na Estácio de Sá. E estou nessa caminhada aí de sempre com foco no cliente, de relacionamento com o cliente. É uma mudança incrível que a gente vai falar daqui a pouco.
Excelente, Tati. Muito bom. Temos mais uma professora aqui no time. Olha que legal. E aí, o Labriola também já fez uma palestra lá no Summit, né? Se apresenta aí, meu amigo.
Legal, Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todo mundo que está aí ouvindo e quem vai assistir depois no Spotify. Então, eu sou, na verdade, eu estou migrando. Eu comecei a me apaixonar por essa questão de experiência do cliente, né? Está aparecendo uma oportunidade também na minha empresa de implantar uma área de customer success. Então, estou alinhando uma porção de paixões ao mesmo tempo, né? Canalizando forças, né? Então, basicamente, basicamente é isso, especialista do projeto, vou ter um desafio, se Deus quiser, de implementar uma área numa seguradora e vamos caminhando para frente. Eu adorei várias coisas que vocês falaram aqui, eu vou dar vários exemplos que vocês falaram, né? Vou fazer um spoiler aqui, mas aguardo, daqui a pouco eu falo.
Legal, meu amigo. Seguindo aqui, nosso time fantástico, ao mesmo tempo de participante da Jornada Cast com autores, Chayana. Fala, Chayana, se apresenta aí pra galera.
Olá, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar com vocês aqui nesse encontro aí, nesse evento. Bom, eu atuo como gestão de processos de negócios há mais de 10 anos, né? Processos e projetos há mais de 10 anos. Atualmente sou professora também de curso de graduação na Unigran Rio sobre esse tema. Faço parte do comitê gestor da BPMP Brasil e também coordeno uma área de processos de negócios na Prudential do Brasil, uma seguradora. E aí, olha que legal, né? A área de processos de negócios migrou, que era junto com excelência operacional. A área de processo de negócio migrou para a área de marketing dentro de experiência do cliente. E aí é isso que a gente vai falar aí ao longo da próxima hora, como tem sido importante, né, processos e experiência do cliente.
Muito bom, muito bom. Interessante, eu dei aula mais de 10 anos na Unigran Rio também, na área de TI lá. É muito interessante você dar aula lá nesse tempo todo, muito bacana. Fechando aqui, nosso time incrível, Jones. Vai lá, Jones, também é coautor da jornada, né?
Perfeito, vamos lá. Então, tudo bem, pessoal? Agradeço aí por estar participando dessa jornada com vocês, fantástica. Na verdade, meu nome não é Jones, mas isso fica um assunto para outro momento, é mais complexo. E assim, atuei durante um longo tempo na parte de gestão de tecnologia. A partir daí, eu encontrei o grupo, que acho que a Chay também não sabia. Faço parte da BPMP também, então faço parte do comitê lá da Bahia, então também comecei a entrar nessa área de processos, entender, e aí comecei a surfar nessa onda do CS. Eu falei, cara, é por aí. Então comecei a juntar essa ideia de processo, jornada do cliente, entender qual é o sucesso realmente do cliente, da jornada que ele vai trafegando, e comecei a abordar isso e fluir. Hoje eu atuo realmente com esse cenário, já há um bom tempo, na verdade, com a parte de consultoria, mentoria. Sou professor de algumas faculdades aí de graduação, pós-graduação, com esse mesmo tema. E a ideia é que a gente vai trocar diálogo sobre isso. Quero realmente ficar muito feliz com o contato e estar conhecendo vocês cada vez mais também, né? O grupo aqui que está a cada dia mais unido.
Excelente. Agora eu fico curioso. Está escrito aqui para mim Jones Ferreira.
Jones fala, Ferreira. Né, Jones? Já que você abriu, eu vou ser bem rápido. Para, Jones Ferreira. Curioso. Mas o nome é Claudio Jones. Eu falei, não dá para usar assim, né? Eu falei, não. Aí a esposa, não, tem que usar Jones Ferreira, que é mais fácil. Eu falei, então meu nome não é Jones, mas é Jones, né? Para você ficar mais fácil de compreender.
Entendi, ficou claro agora. Você é da Bahia?
Ficou mais claro. Jones? Sou da Bahia.
Da Bahia?
Sou da Bahia.
Que legal, cara, que legal. Muito bom. Esse negócio, né, se é que tem um lado positivo da pandemia, só tem coisa negativa, a gente está se acostumando a falar mais, né, com pessoas de outras cidades e até trabalhar, né, a jornada. Desde o ano passado a gente já faz livros assim com pessoas do Brasil inteiro, né, e cada vez mais isso vai ser comum. Muito bem, pessoal, então a gente já tem aqui uma visão clara, né, a galera já conhece melhor vocês. Para começar, igualzinho eu comecei lá com o episódio de experiência do cliente, eu vou passar aqui para a Tati. Imagina assim, Tati, tem pessoas que estão ao vivo ou tem pessoas que vão ouvir depois o nosso Jornada Cast, que talvez não tenham clareza do que é esse movimento, do que é isso, né, de Customer Success. Queria que você falasse um pouco, então, o que é isso, né, o que é, se é uma cultura, é um movimento, é um framework, o que é isso, para quem não conhece, caiu de paraquedas agora, e qual a importância disso útil para o momento atual que a gente está vivendo nas empresas. Vai lá, vai que é tua.
Vamos lá. Então, realmente essa dúvida, ela existe, né? Eu estava divulgando aqui o nosso encontro e uma amiga comentou comigo que... Amiga já de longa data comentou comigo que customer success é a mesma coisa que relacionamento com cliente que a gente já vive há muitos anos e que só tinha mudado a nomenclatura. E eu consegui conversar com ela e a gente vai poder abordar isso aqui, né? Já é muito bom a gente já entender o que define, né, o customer success, justamente por essa dúvida dela, que certamente é de muitos. Realmente, o relacionamento com o cliente, ele é fundamental, ele sempre existiu, né? Depois que saiu da era Ford, né? Todo mundo pode ter um carro, desde que seja preto. Né? Houve um empoderamento dos clientes, um acesso à informação, principalmente com a vinda da internet. E, consequentemente, a mudança das empresas, ela precisou ocorrer para esse relacionamento com clientes de tantos anos. Né? Então, quando a gente fala do relacionamento com o cliente, não é só a mudança. O customer success, ele já, como a gente comentou no... Como foi comentado na live anterior, ele coloca o cliente no centro, mas as empresas, elas se preparam e preparam jornadas de atendimento e cuidados do cliente, seja qual for a ação que ele vai tomar dentro da empresa. As empresas, antes, faziam um relacionamento, precisa de algo, deseja alguma coisa, eu tenho esse produto para lhe ofertar, sem entender na íntegra a identidade do cliente. Então, o sucesso do atendimento, o sucesso do o customer success, ele não é só o atendimento ao cliente. Ele tem toda uma estratégia de atendimento que vai nortear e contribuir para que a empresa conheça cada vez mais esses clientes e possa, então, garantir que, seja qual for o caminho dele dentro da empresa, ele vai ser bem atendido, ele está sendo observado não somente no momento da compra, ele está sendo observado em toda a sua caminhada. Em relação à importância, né, justamente para que... eu falo assim, que as pessoas são diferentes e se comportam de formas diferentes dependendo dos momentos da sua vida. Então, como é que a gente vai lidar com toda essa variabilidade que os clientes têm de atitudes, de vontades, de desejos e de necessidades junto à sua empresa, junto à vida deles, o que a gente consegue colaborar para esse cliente? E aí a gente começa a construir essas jornadas e aí se trabalha esse customer success, que é o sucesso do cliente em contato com você.
Excelente, Tati, excelente. E é importante que você destacou, né? Em todos os momentos, né? Porque até foi falado no episódio da experiência do cliente, é normal, até o exemplo que a Bruninha colocou, né? Você vê, na venda, o atendimento já não foi bom. Eu, como cliente, ia fugir dessa empresa. Porque na venda, o normal é a gente ser muito bem tratado, né? Não, você vai comprar, você é o rei. Aí depois você compra, acabou, né? Parece que era piada, era fake o negócio. E aí, o Labriola, eu queria que você complementasse nessa visão sua como cliente, né? E o que você está vendo as empresas fazendo diferente, né? Para não ser o que a Tati falou, porque tinha lá um conceito antigamente de CRM, gerenciamento do relacionamento com o cliente. O que difere isso do momento atual do sucesso do cliente? Vai que é sua, meu amigo.
Rapaz, a Tati falou tão bem que fica até difícil a gente complementar aqui, né? A gente fica na saia justa, né? Mas... eu vou pegar algumas partes do discurso aqui para dar alguns exemplos, né? Quando você deu até na outra live o exemplo do Uber, né? Pô, você liga para o Uber lá e vai falar com o Uber. Isso não existe mais. Então, tem uma frase que é muito marcante em Customer Success, que eu acho que é legal compartilhar, né? Que é do Lincoln Burff, que é um papa do Customer Success, que é o cliente, quando tem o resultado desejado, atingido em todos os pontos de interação, isso é sucesso do cliente. Isso parece naquela frase de caminhão, né, que você coloca no para-choque, né? Vamos dar um exemplo sobre isso aqui, porque eu acho que isso é bacana. Novamente, exemplo do Uber. Qual que é o resultado exigido que você tem? Você pediu da sua casa, ponto A, para um ponto B. Isso é o mínimo que você vai fazer, é o que você está pagando por aquilo. Mas aí é o que a Tatiana falou, nós somos pessoas diferentes, às vezes em momentos diferentes, dias diferentes. Se eu for com minha mãezinha, por exemplo, ela detesta que o cara faça zigue-zague. Então, de cara, se eu pegar um Uber e fizer zigue-zague, o resultado desejado está ruim. Porque não vai atender a expectativa da minha mãe. Agora, eu não. Eu sou mais avesso, pode fazer, eu não ligo. Então, até se me levar mais rápido, eu fico mais feliz. Então, a questão do desejado, pessoas são diferentes. E aí que está a questão do customer experience, né? Quando você promete A, entrega X. E o último ponto para explicar essa frase é o ponto de interação. É justamente o que a gente está falando. Aí vamos pegar mais um exemplo do Uber, né? Eu tenho uma esposa e filho, pego Uber com frequência. Vamos supor que eu pego um Uber e dali, na chamada dele, 10 minutos para chegar. Aí sua esposa fala assim, não, pode pedir. Aí você pede o Uber, aí daqui a pouco você recebe uma mensagem. Um minuto para chegar. Você, ué, como assim? Sua interação naquele momento ali está ruim. Então, customer success é isso. É quando, novamente, você tem seu resultado desejado em todos os pontos na interação. E uma coisa que eu também queria complementar, muitas pessoas às vezes acham que customer success é só em multinacional, em empresa grande. Não, gente. Isso é para todas as empresas, diversas profissões. Seja você colaborador no mercado empresarial, seja você professor, palestrante, empreendedor. Isso é para sempre. Aí só para eu fechar aqui, por causa do meu tempo, eu tenho um amigo que ele agora está com uma padaria. E ele, conversando comigo, ele falou o seguinte. Toda terça e quinta, de 4h30 às 6h, eu faço degustação de pão. Porque isso, eu já percebi que isso aumenta entre 16% e 23% das minhas vendas no dia. O que, que é isso, gente? É custom success na veia. Excelente exemplo, assim, coisas pequenas, de bairro. Eu queria compartilhar isso, porque isso é todos os momentos. Não sei se eu tenho mais tempo, vou falar mais um exemplo aqui. Quando estava antes da pandemia, né, tem uma loja da Apple no Village Mall. Aí teve um dia que eu fui com minha esposa queria ver coisas de roupa e tal, e eu fui na loja da Apple, fui testando os produtos lá, né, Mac Maníaco lá. Passou, acho que, mais de uma hora dentro da loja da Apple. Vem um cara do meu lado e falou o seguinte, e aí, você gosta de MacBook? E puxou conversa, né, na minha cabeça era um Mac Maníaco, né. Depois disso, eu fiquei, sei lá, nesse tempo que eu falei, uma hora, eu sentei e parei. Aí o cara veio conversar comigo de novo. E aí, como é que foi a sua experiência? Aí, pô, aquilo chamou a atenção, né? Experiência, a palavra, né? Por quê? A Apple faz uma sacada muito interessante. Ela coloca funcionários dentro da loja para ver como é que é a sua experiência quando você está testando os produtos na loja. Novamente, customer experience na veia. É isso que eu queria compartilhar um pouquinho, depois eu falo mais.
Excelente. Ó, pessoal, aqui no Rio, esse shopping que o Labriela falou, Village Mall, ele não é fraco, não. É aquele shopping mais caro que tem, mais top, né? O cara, você vê que a experiência dele, cada um tem um, é outro patamar, né? O cara não é fraco, não. Foi na loja da Apple, no shopping mais top do Rio de Janeiro. Fica lá na Barra.
Mas
olha que interessante, né? Olha que interessante. A Tati falou e o Labriela complementou o seguinte. É importante, mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Nós mesmos, a gente muda a nossa necessidade ao longo da nossa vida, né? Então, conhecer. Eu sempre falo assim, nós mesmos não nos conhecemos tanto, né? Assim, a gente tem uma necessidade hoje, amanhã que é outra. E como é que a gente vai entender isso, o cliente, cara? O que, que ele precisa para ter sucesso? E aí eu vou passar para a Chay, já que o Labriela chamou de Chay, alguém chamou também, agora fiquei íntimo, igual chamei a Tati, né? Aí, Chay, eu queria que você falasse, depois o Jones arremata, o seguinte. Quais práticas, técnicas, sei lá, ferramentas ajudam as organizações, nos ajudam enquanto profissionais, né, a se aproximar mais do sucesso do cliente? O que, que você poderia destacar aí, um ou dois exemplos ou técnicas e práticas para ajudar nessa jornada aí do sucesso do cliente?
Bom, pode chamar de Chay, que quando me chamam de Chayana eu já acho até estranho, porque todo mundo me conhece como Chay mesmo. Então, falando até, pensando em, a partir do ponto de processos, né, que é a minha área aí de maior atuação, a gente passou por anos só olhando para dentro, para os processos internos, né, e olhando para redução, prioritariamente para redução de custo, maximização de lucratividade, mas olhando para dentro. né? O que a gente precisa hoje, olhando, pensando em processos, é olhar de fato de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Então, mudar o comportamento até de gerenciamento de processos de negócio, mudar o mindset de gerenciamento de processos de negócio, pensando que a maximização da lucratividade está lá fora, é o cliente, porque se ele não compra, se ele não nos enxerga como diferencial, a gente não vai ter lucratividade, né? Até pouco tempo atrás, ou, né, a gente tem passado aí, tem mudado muito esse comportamento de consumo, e até pouco tempo atrás, competitividade estava pautado em ser mais barato, exceto algumas marcas que só destacam justamente por serem mais caras e tal. Mas a maioria ali se destacava por ter competitividade no mercado, por ser mais barato. Hoje em dia, o consumidor, né, o cliente, ele já não, isso já não é mais um fator prioritário. Ele quer uma boa experiência. Não é, a competitividade já não está mais pautada no que é mais barato. Então, a gente precisa mudar o mindset de gestão de processos, ofertando, na verdade, uma melhor experiência. É desenhar, olhar para o processo com o foco do cliente, né? Então, é olhar de fora para dentro, como eu atendo as expectativas desse cliente para que aconteça o sucesso aí do cliente, com os processos internos. Então, e fazer de forma sistêmica, holística, porque é uma coisa que eu vejo nesses mais de 10 anos aí de experiências em algumas empresas, é que internamente as pessoas conhecem os seus processos ali muito em silos, né? Sabe o seu pedacinho, mas não sabe se passar um passo para o lado, já não sabe mais o que acontece. E isso é o grande, esses handoffs, né? Essa passagem de bastão de um processo para o outro internamente, impacta diretamente na experiência do cliente. O cliente não precisa saber, para ele, na verdade, precisa ser transparente. O processo precisa ser fluido. Então, a gente precisa desenhar, controlar, gerir esses processos internos para que ele seja fluido, para que o cliente não perceba o que acontece aqui dentro. E para isso, unir as metodologias, né? Se a gente está falando de jornada do cliente, a gente precisa saber ali em cada ponto de contato ou cada ponto dessa jornada, qual é o processo impactado? E a gente melhorar esse processo para que esse ponto de contato com o cliente seja o mais positivo possível. Então, eu diria ali, como ferramenta, para resumir isso em uma ferramenta, que a gente tem usado, inclusive, na empresa que eu estou atuando agora, é o Service Blueprint. E aí a gente olhar ali para a jornada com os pontos de contato, fazendo interação direta com o processo, né? Então, é melhorar o processo pensando nessa experiência do cliente conosco.
Muito legal, muito interessante aí, Jones. Olha que interessante que a Chay falou. Queria passar a bola para você do seguinte. E eu vejo muito isso. Eu trabalho muito com DevOps, né, com agilidade. E é interessante, Lin, a gente foi criado na faculdade, nas escolas e nas empresas assim. Faça a tua parte, né? Ah, faz o teu quadradinho. E é interessante que é comum, cada um faz o seu, mas ninguém está vendo todo, né? É interessante isso. Essa visão ponta a ponta que a Chay falou, ela é fundamental para o sucesso do cliente, porque assim, não adianta, o exemplo do Uber está fora, tem 5 departamentos, não adianta 4 departamentos falar está tudo certo se um falhou. Quem está olhando ponta a ponta? Infelizmente, o cliente, né, cara? Engraçado. Se ninguém olhar esse ponta a ponta, quem vai olhar é o cliente. E aí todo mundo fala, não, a minha parte eu fiz. Todo mundo faz a sua parte, não adiantou nada. Esses quatro departamentos que estão ajudando a fazer o seu, um falhou, é como se os cinco tivessem falhado. E eu queria passar para você, Jones, não é fácil fazer isso, né? Mas assim, o que você acrescentaria para dar essa visão ponta a ponta que traz esse sucesso? E aí depois eu passo para a Monique arrematar aí para a gente. E aí, pessoal, quem está ao vivo aí, coloca perguntas no chat que a Monique ela vai fazer o resumo dela aí do que vocês comentaram e vai vir as perguntas. Vai lá, Jones.
Você falou aí, foi bem, bem pertinente, interessante. Isso existe muito, realmente, nas empresas. Como ela falou, realmente, os silos. Então, assim, as empresas, normalmente, os setores se preocupam com intrafuncional, que é o seu próprio setor. Então, marketing, comercial, vendas. Ninguém se preocupa com interfuncional, que é cortar esses setores, você enxergar o ponta a ponta, que é aí onde você vai enxergar realmente onde estão os gargalos, existe problema de comunicação entre os setores, porque às vezes é uma falha de uma informação que faltou, você está no final da jornada, volta tudo para perguntar ao cliente, ah, qual é o seu nome, qual é o seu endereço, qual é o seu telefone, não existe isso. Então, a coisa tem que ser a comunicação, tem que ser realmente trafegada entre os setores, entender qual é a forma que isso tem que ser passado, com as informações. Cada um realmente precisa de uma entrada e uma saída para cada setor. Então, isso é uma técnica interessante para utilizar. Existe a entrada e a saída de informações para cada setor. Isso, quando você mapeia e você entende de forma interessante, você consegue mapear isso para o final, para o cliente. O cliente, na verdade, vai ter uma percepção que sua empresa está funcionando perfeitamente, ele está conseguindo alcançar o sucesso dele. Porque ele não precisa ter retrabalho de informação, entrar naquela velha ura. Qual o seu nome? Qual o seu telefone? Você vai para outro setor, a pessoa faz o quê? Qual o seu nome? Qual o seu CPF? Aí você vai para outro setor, qual o seu CPF? Peraí, já falei meu CPF 4 vezes. Vocês não se conversam entre vocês, não entre os setores? Então, isso é um grande problema das empresas. Uma outra coisa que é bem interessante, que a Tati, o Labriola falou também, é vocês entenderem quem é esse cliente em si. E hoje que eu estou atuando muito com consultoria, e na pandemia eu vi muito caos dos meus clientes, falaram, Jones, me salve, como é que eu faço agora com os clientes? E a gente começou a entender o seguinte, segmentação dos clientes. Então, a gente está usando muito essa técnica, segmentar os clientes, entender realmente quem é cada um, os dados demográficos, dados comportamental, o consumo dele, qual foi o consumo dele 6 meses atrás? O que, é que a gente pode fazer com que o consumo dele seja naquele mesmo segmento daqui para frente, no momento de pandemia? O que, é que a gente pode agregar de valor daquilo que ele consumiu 6 meses atrás e que ele precisa somar com outro produto para poder consumir na pandemia, porque ele não quer sair de casa, ele quer consumir em casa. Então, assim, fazer essa agregação, segmentar os clientes, conseguiu perfeitamente até evoluir em vendas. Então, clientes que estavam perdidos, achando que iam perder a empresa ia falir, a gente começou a evoluir em vendas, segmentando os clientes, entendendo o que é cada um, eliminando até custo com logística. A gente começou a entender onde o cliente morava e criou rotas para aquele cliente com produtos, eliminou custo com logística, foi bem bacana. E uma última, não sei se eu tenho tempo, não sei como é que está o time aí, mas uma última ferramenta que a gente usou muito para ter essa visão sistêmica é o mapa da jornada do cliente. Então, a gente entendeu realmente, a gente desenhou um mapa da jornada, como a Chay falou. A gente mapeou os processos internos, mapeou uma técnica, que é o mapeamento de processo, e ter essa visão do cliente, que é mapa da jornada do cliente. A gente uniu isso aí, e a partir daí a gente conseguiu fazer a ligação de ponta a ponta interfuncional. Então, foi uma técnica que a gente utilizou agora, bem bacana, que tem salvado algumas empresas aí nesse momento. Beleza? Não sei se foi bem claro aí.
Excelente, não, foi muito bom, muito bom. Você falou tão bem que o Labriola levantou a mão ali, ele quer falar desesperadamente, eu ia passar para a Monique. Labriola, um pitch lá, meu filho, rapidão.
Não, assim, eu só queria, ele falou muito bem também, né? Eu só queria trazer alguns dados que as pessoas às vezes não têm na cabeça, né? Assim, às vezes quando a gente tem uma metodologia estruturada de customer experience, customer success, a gente consegue reter mais nossos clientes, né? E quando a gente fala reter mais clientes, é dinheiro, é caixa, é rentabilidade. Você reter um cliente é até 7 vezes mais barato do que você conquistar um cliente novo. Então você gasta muito mais energia, você poupa muito mais energia e ganha mais. Além disso, quando o cliente tem uma boa experiência conosco, eu consigo fazer upsell, cross-sell. Além disso, tem a questão da indicação, ele passa a ser um promotor da empresa. Isso tudo é dinheiro para a empresa, é produtividade. Produtividade é dinheiro. Então, eu queria complementar isso. E, assim, até empresas que vendem, digamos assim, vamos chamar de produtos commodities, As pessoas hoje falam assim, pô, aquela empresa é até mais barata, mas a outra me entrega melhor, é mais fácil a comunicação, mais fácil o relacionamento. Você acaba investindo nela em função do relacionamento, às vezes até em função do preço. Claro, se o preço for muito diferente, às vezes até muda. Mas a questão do relacionamento hoje é muito importante. Então, eu queria complementar esse gancho dos Jonas, eu achei que foi muito importante o que ele falou.
Excelente, muito bem. E aí, pessoal, olha que interessante, eu sempre falo, o tempo voa, né? Já passou aí mais de meia hora desse bate-papo, né? A Monique já deve ter perguntas lá para falar para vocês, mas Monique, você, com a tua experiência toda aí, sua paixão por Customer Success, o que você podia falar mais do que foi comentado aqui em relação à tua experiência, uma prática que ajude quem, de fato, quer iniciar nessa jornada? Eu até costumo falar, né? Faço um paralelo aqui, né? De liderança com quem trabalha com cliente. Tem que gostar de pessoas, né? Porque se a gente não gosta de pessoas, ou se a gente não tem essa paixão, a gente não consegue atender naturalmente, a gente tem que virar um ator, né? Representar um papel, né? Vou para a empresa, agora eu sou apaixonado por cliente. Mas o cliente não é uma máquina, é uma pessoa. É que nem aquele chefe tradicional que agora tem que inspirar o seu time, né? Não adianta mais pelo poder do cargo. Então, o SAC antigamente, eu lembro, trabalhei já como gerente de saque, suporte, a gente tinha lá medição, né, cara? Você não pode ficar tanto tempo, o tempo médio de atendimento, né? E o pessoal queria se livrar do cliente. A gente sabe que agora é um pouco diferente, um pouco não muito. Eu queria passar a bola para você, você já assume aí tanto a resposta quanto as perguntas, tá bom?
Legal, Muniz. É bem interessante, assim, a gente perceber a percepção de valor de cada um sobre o tema. Porque, né, a Chai vem de processo, Labriola vem, né, de um segmento bem específico, então todo mundo tem uma percepção muito de contexto também, a gente abre bastante um leque sobre o entendimento de Customer Success, né. Eu estava ouvindo a discussão aqui e lembrando de algumas coisas que alguns clientes me disseram com relação à percepção desses silos, quando a gente não percebe, né, a jornada completa. O Paulo até comentou no chat ali, falando de cadeia de valor, né? Então, enfim, a gente acaba perdendo um pouco essa percepção quando a gente não tem uma visão holística, né, do processo, não tem uma visão sistêmica do todo. E aí os clientes dizem assim, poxa, parece que eu estou falando com empresas diferentes, vocês trabalham no mesmo lugar, não é? Então, assim, é muito comum que isso aconteça quando a empresa não tem esse mindset, esse aculturamento de Customer Success, né, falando especificamente de CS. E aí, como o Muniz falou, é um processo muito que demanda bastante energia, né? Então, assim, se a gente está numa empresa que naturalmente o CS nasce como outras áreas, como nasce o RH, o financeiro, ou seja, tá na cultura dessa empresa, como, né, CS nasce naturalmente no modelo SaaS, o processo de aculturamento e desenvolvimento de mindset, a gente não precisa despender tanta energia. Mas eu não sei, assim, o nosso público agora aqui, talvez tenha empresas que são empresas tradicionais, né, que são empresas que estão no mercado há muito tempo e estão entendendo como é que se encaixa esse modelo do que todo mundo está falando de Customer Success, de Customer Experience, né, de Design Think, de experiência do usuário, de interface, de usabilidade, como é que isso se encaixa para o meu negócio, né? Então, o processo de aculturamento, ele é muito importante de mindset, porque senão fica raso, né? A gente coloca a plaquinha lá, né? Foco no cliente, aqui o cliente é o rei, a gente fala isso, mas de verdade, genuinamente, não consegue entregar e muito menos medir. Então, a primeira etapa, né, eu acho que é o processo de aculturamento para quem não tem isso na veia. E o processo de aculturamento passa por várias fases ali, né, desde entendimento do conceito, workshops, treinamentos, leituras de materiais, consumir materiais como esse que a gente está compartilhando hoje, né, aqui no Jornada Cast, o próprio livro aí de Jornada da Experiência do Cliente que a gente está construindo juntos com temas muito relevantes, a gente vai falar de aplicabilidade, de métrica, de tanta coisa lá, mas se a gente só fizer a parte de aculturamento, também fica raso, não funciona, porque no mundo corporativo a gente precisa ser franco aqui, as pessoas trabalham por aquilo que elas são medidas, né? Diga como me medes, que eu me direi como eu me comportarei. Então, se eu só trabalho aculturamento e agora, pessoal, vocês têm que olhar para o sucesso do cliente, tem que olhar para a experiência do cliente, ele vai, né? O cliente vai olhar a listinha dele e fala, opa, isso aqui não está no meu, né, nas minhas metas aqui. Então, ele desprioriza. Muitas estratégias de customer success acabam dando em pizza, caindo na água, porque a gente não consegue fazer essa correlação. Então, assim, Monique, como é que eu vou fazer, então, que esse mindset ele aconteça? De forma orgânica, com aculturamento, mas a gente precisa ter indicadores claros para todo mundo e para todas as áreas, porque sucesso do cliente, ele está em todas as pontas. Então, assim, que tenha lá, se a sua empresa tem NPS, que esse NPS esteja na meta ou no indicador de todas as áreas, que o churn esteja no indicador de todas as áreas, né? Porque assim a gente gera esse senso de responsabilidade nas pessoas também, né? Então, a gente tem uma construção ok, né, conceitual de mindset, de desenvolvimento de aculturamento, mas, por outro lado, a gente tem corporativamente indicadores que amarram isso, para essa coisa acontecer de verdade. Tá bom? Eu vou me estender um pouquinho aqui, mas eu queria muito dar visibilidade aqui para algumas questões, né, que a gente está trazendo no chat. A primeira delas, a Ana que perguntou, ela direcionou a pergunta para a Tati, que é como cuidar o CS em uma empresa de grande porte, né? Como fazer a gestão de customer success? Então, assim, eu queria que né, se vocês pudessem, a Tati, principalmente, que foi direcionada para ela, como é que no dia a dia isso se comporta aí, a gestão de customer success?
Claro, então vamos lá. É muito importante a gente entender que ser ágil se tornou fundamental, né? E quando a gente fala de CS, a gente fala do sucesso do cliente, essa agilidade, ela conta muito. Então, se a gente, como a pergunta cita grandes empresas, eu tenho para colocar aqui que a empresa, ela precisa desenhar a estratégia e definir, né, as ações de processo, respeitando todos os possíveis caminhos que aquele cliente vai passar. Isso traz um ganho de eficiência para a empresa com menor esforço, que aí melhora para o cliente e a empresa já está preparada para aquilo, né? O apagar incêndio já era. Ele gera custo, ele gera esforço e ele até desanima, porque os colaboradores, eles fazem tanto esforço para aquela novidade que surge diante da empresa, né, da área ou da empresa, e chega na hora e fala assim, poxa, mas não era dessa forma. Ou então, ok, aconteceu isso agora, então, olha, tem mais 100 batendo na porta, tem mais 500 batendo na porta, tem mais 1.000 com o mesmo problema, porque a empresa, ela é surpreendida o tempo inteiro. Então, é realmente dar um passo atrás para desenhar esses caminhos, imaginar todas as possíveis ocorrências que podem surgir e pensar quais as ações que serão tomadas diante do cenário se acontecer. Eu acho que quando você quando você se depara com uma grande empresa, porque essa metodologia, gente, é para todo qualquer tamanho de empresa. Mas realmente, eu acho que eu entendi a pergunta, que foi no sentido, olha, acontece muito, acontece para muita gente, né? Muitos clientes impactados. Então, eu trago a importância de você preparar esse processo com foco no cliente. Não só o processo para ele andar, como a Chay comentou, né? De dentro para fora. Né? Não, é de fora para dentro, é respeitando as características do cliente. E aí, só tem tem que ter sempre também um cuidado, porque quando a gente está falando tanto de experiência do cliente, cliente no centro, vamos fazer tudo para o cliente, e tem uma linha muito tênue, porque se alguém dentro da empresa trata de forma muito diferenciada daquilo que a empresa pode manter, aquele processo, aquele padrão, trata um cliente de uma determinada forma, se uma pessoa faz isso e os demais não dão continuidade, fica aquela sensação, poxa, eu gostei do atendimento porque eu falei com aquela pessoa. Né? Então, a ideia de Customer Success não é essa. Não é você olhar só para um cliente fazer para um cliente. É o funcionário, o empoderamento do funcionário, ele deve existir sim, mas ele tem também a responsabilidade de passar, de trazer a situação para dentro da empresa, comentar, né, dividir, né, a gente está aí em metodologia ágil, Scrum, projetos, de implementação de projetos de forma ágil. Para quê? Para que aquela situação ou ela seja repetida para todos os demais que venham passar pelas determinadas situações, ou que não tem como a gente fazer dessa forma, porque o esforço é muito grande, porque a gente tem que pensar pelo lado da empresa, né? Quanto é você realmente pegar e trazer aquele cliente, carregar aquele cliente no colo. Tudo tem que ser muito respaldado, muito bem pensado, tanto para o sucesso do cliente, como para a saúde financeira, operacional da empresa. Isso aí tem que andar de forma bem equalizada para se ter um sucesso de ambas as partes. Então, é isso. Desenhar muito bem os processos, todas as considerações, e não agir de forma diferente, porque o cliente que entra em contato, ele está falando com a empresa. Ele não está falando com aquele funcionário. Né? Então, fazer as coisas acontecerem de forma clara, objetiva, foco no cliente, mas pensando em empresa grande principalmente, que o volume é muito, muito mais elevado, fazer com que aquele bom atendimento seja contínuo para os demais também.
Ô, Tati, muito legal o que você falou, e eu ia direcionar uma pergunta para você agora, Labriola. Você está lendo meus pensamentos, porque o que a Tati falou é muito importante, assim, a questão de gerir CS dentro de grandes empresas está diretamente relacionada a provar valor e retorno para a empresa de que essa operação faz sentido, tem rentabilidade, tem lucratividade. Então, eu não sei, Labriola, se você ia comentar sobre isso, mas a minha questão para você, que eu queria direcionar para ti, é assim, que se discute bastante dentro das comunidades de CS, como é que a gente prova valor percebido para o cliente? Como é que a gente entrega isso para ele? Como que a gente quantifica? Como que a gente diz assim, esse cliente teve sucesso ou não teve sucesso? Você tem alguma experiência, alguma iniciativa que você fez que a aplicabilidade mesmo, alguma coisa prática para a gente poder dar clareza para quem está nos ouvindo e nos vendo agora? Que iniciativas você já fez ou quem se sente confortável aqui que realmente o cliente teve um valor percebido?
Legal, vamos por parte, ficou grande aqui agora, né? Eu só queria dar uma complementação do que a Tatiana falou, né? Quando a gente fala em empresa grande também, é muito grande a questão de você implantar uma cultura dessa, né? Normalmente a gente tenta decompor em problemas menores para a gente conseguir entregar. E o que, que eu sugiro, além do que ela falou, né? Apenas complementando, né? A questão de ciência de dados, né? Então você tratar muito bem os dados que você tem hoje na casa, né? Os dados você tem que dar uma olhada de forma pragmática, de forma organizacional dentro dos seus processos. Porque não adianta você hoje ter uma porção de dados que quando você coloca as figuras na mesa, você tenta juntar tudo numa forma de paisagem. Você não consegue tomar decisão. E você sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Então eu só queria complementar isso e também dizer que assim, o CS é uma área para ser proativa. Né, que é a grande, talvez, diferença do SAC, que o SAC é reativo, a pessoa está ligando para resolver um problema, o CS está sempre correndo na frente. Em relação à sua pergunta, o que eu acho que a gente tem que tentar fazer processos para ouvir a voz do cliente. Né? O que eu sugiro em alguns momentos, mas eu tento evitar quando a gente fala em pesquisa, é que as empresas hoje tendem a bombardear você de pesquisa. Eu acho que às vezes tem que fazer menos pesquisas, às vezes criar alguma forma você trazer o cliente para a sua empresa, seja ela por telefone, WhatsApp, às vezes dá um brinde para alguma coisa, uma campanha, e você tentar ouvir, perguntar para o cliente, o que, que você acha disso? O que você espera disso? O que poderia ser um potencial melhora para o nosso NPS, para você recomendar a melhor empresa? Então, você criar alguns mecanismos, que depende do tipo de negócio que você tem, da cultura da sua empresa, para você conseguir ouvir o cliente. Essa é a sugestão que eu daria.
Legal, bacana. E comentando sobre as pesquisas, né, o cliente está com muito touch realmente, né? A gente tem feito muita pesquisa, talvez não há problemas e a gente tem um volume grande de pesquisas, mas o cliente, toda vez, a gente fala do cliente como se fosse um terceiro, né? A gente também é cliente, né? A gente, quando responde uma pesquisa, automaticamente a gente tem uma expectativa. Eu vou dar essa informação para você e o que, que você vai fazer com ela e me retornar com relação a isso. Então, a gente não fecha o looping da pesquisa. A gente tem o NPS, a gente tem o CSAT, a gente tem o CES, a gente tem, né, enfim, ações de retenção, mas efetivamente, né, eu retorno para o cliente, se ele é detrator e se ele fez um comentário em específico, eu jogo isso para a operação, qual é o fechamento de looping dessa pesquisa para que o cliente perceba que faz sentido ele continuar respondendo. Porque a tendência que a gente tem dentro de grandes corporações é uma baixa adesão de pesquisas. Então, está todo mundo querendo falar, como é que os clientes podem responder mais? Porque eu preciso de uma amostragem maior, concorda? Para a gente ter uma análise mais adequada, quanto maior a amostragem, melhor. E está acontecendo justamente o contrário, né? A gente tem uma menor adesão dessas pesquisas porque o cliente não percebe o fechamento do looping, né? Chay, você ia falar alguma coisa?
Sim, ia complementar justamente essa questão da pesquisa, de entender, né, o comportamento ali da se a gente está atendendo ou não, né, o cliente, mas uma coisa também que a gente faz nessa empresa que eu estou e já vi em algumas outras empresas também, é nós, enquanto funcionários daquela empresa, testar o produto ou o serviço, né? Nos colocarmos aí no horário anterior, né, nas palestras anteriores, falaram sobre empatia. E aí, de fato, testar também. É a gente se colocar ali no lugar do cliente, consumidor daquele produto ou serviço, e passar por todos os pontos ali de um processo da empresa e perceber, e aí a gente mesmo perceber se aquilo está sendo sistêmico, se está sendo fluido, se há alguma oportunidade, se emperrou em algum momento. Isso também pode colaborar com a questão, com os resultados da pesquisa, porque a gente também tem a visão de consumidor daquele serviço. A gente fez isso numa empresa anterior que eu trabalhei, e o resultado foi surpreendente, porque pegamos ali um colaborador de cada área muito diferente da empresa e colocamos na mesma situação ali do cliente, pegando ponto a ponto de um processo. E as pessoas ficaram surpresas, assim, porque elas não tinham visto, elas não se colocaram, nunca testaram ali o ponto a ponto, nunca se colocaram de fato ali no lugar do cliente. Então, elas ficaram surpresas de ver, de sentir, de perceber aquele serviço, aquele processo no ponto a ponto. E aí, entender como que o pedacinho dela era importante, naquele todo, como ela, o pedaço dela precisava ser bem feito, né? E aí não é só para conquistar o cliente, mas é para persistência, para que eu consiga fazer com que esse cliente continue conosco. Não é só encantar lá no primeiro encontro, mas manter esse relacionamento positivo e de encantamento diário aí com o cliente.
Muito legal, Chay. A gente gera engajamento, né? É o que você está falando. A gente gera interação e mais envolvimento do cliente, das pessoas que estão envolvidas com o cliente nesse processo, né? Jones, deixa eu te perguntar uma coisa. Conta para a gente a tua percepção aí de quando que você acha que está na hora de uma empresa investir em Customer Success, direcionar energia para isso? Qual é o momento? Tem um momento específico? Olha, quando estiver acontecendo isso, está na hora de pensar em Customer Success? É quando eu tenho que abrir a empresa? Quando já estou há muito tempo no mercado? Quando é esse momento? Assim, quando a gente percebe que está na hora de investir nisso?
Essa pergunta é bem interessante, assim, e surge muito no mercado, nas empresas, né? Na verdade, assim, da minha concepção, o cliente é que realmente direciona todo o repertório da empresa. Então, praticamente, você tem que entender isso desde o início, tem que criar realmente essa percepção, desse sucesso do cliente. Muitas vezes a gente cria o produto para a nossa concepção. O produto, ele tem que resolver um problema de um cliente. Ele é direcionado para resolver coisas, direcionar. Então, assim, se eu não penso no cliente desde o início, tem alguma coisa errada por aí. A gente está falando muito aqui sobre o foco do cliente, o foco do cliente, o que o cliente entende, qual a percepção dele. Então, assim, o CS tem que entender desde o início, entender o que é o seu cliente quer, qual é o repertório dele, o que é sucesso para ele. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem uma solução para uma escola de gestão de escola, o software em si. Mudou agora o cenário para uma pandemia, ele teve que adicionar diversas features para esse software. E aí o sucesso do cliente mudou um pouco, porque na verdade agora ele teve que direcionar o que é sucesso para os pais, o que é sucesso para os alunos, o que é sucesso para os professores, o que é sucesso para a gestão da escola. Então, assim, não era apenas o gestor apenas que utilizava aquela solução. Agora, a feature ele direcionou para várias pessoas. Então, assim, o CS, ele vai se atualizando, o Customer Success vai se atualizando constantemente. No cenário dele, ele não tinha essa percepção de professores e alunos. Mudou, então, assim, mas já era uma informação que ele já tinha dados, como a Gabriela falou, já tinha dados de pais, de alunos, ele conseguiu cruzar isso. Então, foi bem fácil de entender o que era sucesso para esse grupo, porque ele já tinha informação. E a gente direcionou realmente para cada ponto, para cada segmento. Então, foi bem fácil de atualizar esse CS. Mas a ideia é você entender isso desde o início. O cliente, ele realmente é o foco. O produto por si só não resolve nada. Ele tem que resolver um problema, resolver algo para o cliente, gerar uma solução. Como você direcionaram diversas soluções aí, Uber e outras soluções, chegaram para resolver um problema. Então, era o foco do cliente, o foco daquilo que ele precisa resolver. Então, esse que é o cenário. Então, o CS, ele vem realmente se atualizando constantemente. Então, desde o início, foco do cliente, entender, implementar, investir, com certeza vai gerar diversos resultados, como o Gabriel falou, a questão também de upsell, cross-sell, que gera vendas naturalmente. Então, se você que já consegue engajar, fidelizar o cliente desde o início, ele vende naturalmente. Sua empresa, ele anda no sentido de vendas naturalmente. É gerir realmente a empatia e engajamento do cliente desde o início. Isso deu para entender a concepção aí.
Muito legal, Jones, a tua percepção aí sobre essa questão, né? O quanto envolve, enfim, muitas pontas, né? Para a gente poder, como a Chay falou bastante, né? Tornar o processo fluido, né? Queria entender de vocês também que indicadores vocês medem na área, seja tático, estratégico, operacional. Quais são os indicadores que vocês costumam acompanhar com mais, né, de forma mais próxima? Tati, quer falar? Chay?
Vamos lá. Bom, quando a gente fala de indicadores, né, a agilidade, eu entendo que a agilidade é você entregar aquilo de forma mais rápida para o cliente. Né, aquilo que ele está precisando. E aí nós temos o indicador de FCR, né, que é o First Call Resolution. Eu acredito que ninguém gosta de entrar em contato com uma empresa para fazer uma solicitação, uma reclamação, para poder saber o status do andamento do seu processo, seja ele qual for. Então, toda vez, ao invés de falar só de indicadores, eu vou falar também das ações para esses indicadores, tá? Eu serei breve, eu sei que está acabando o tempo. Mas vamos lá. Quanto mais bem informado o cliente estiver, mais satisfeito certamente ele estará. Então, quando ele entra em contato, é porque certamente já aconteceu alguma insatisfação. Então, o First Call Resolution, para mim, é um dos primordiais, é você já ter uma resposta realmente do todo. Por exemplo, se aquele processo ele ainda precisa de um tempo, e não só falar que ainda está sendo visto, ainda está em andamento, mas falar, olha, esse processo ele pode durar, a resposta se dará em até 5 dias úteis. Caso ocorra antes, entraremos em contato com você ou com o senhor, que aí fala também da humanização, né? Da forma apropriada de se prestar aquele atendimento. É você falar assim para o cliente, olha, demora por quê? E se possível, explicar o processo. Né? Porque há necessidade de ser consultado, de ser verificado, passa pela rotina tal. Claro que a gente não vai entrar com os processos internos, mas quanto mais bem informado o cliente estiver, mais ele é possível a gente explicar para ele tudo aquilo que está acontecendo e ele vai ficar satisfeito. O cliente vai ficar satisfeito. Então, quando o cliente entra em contato, o FCR ele é fundamental. É fazer assim, se aquele cliente não ligar novamente, é porque ele realmente ficou satisfeito com aquela resposta.
Tati.
Porque, por mais que se demore um pouquinho... Oi?
Pode terminar, desculpa.
Não, imagina. Então, assim, o FCR e, obviamente, o NPS por conta de pesquisa, né? O problema foi aquilo que você colocou muito bem, Monique, assim, tá todo mundo fazendo muita pesquisa, né? A gente entrou numa era da credibilidade, então aquelas estrelinhas, elas contam muito. Só que quando que eles, eu falo que quando que os clientes vão clicar lá nas 5 estrelinhas, né? Vão colocar lá, vão recomendar a sua empresa. É quando você munir esse cliente de informação. Então, é nessa linha de pesquisa para saber e responder aquilo que o cliente tem. Fora isso, tempo médio de espera, tempo médio do... utilizar realmente a medição do processo para verificar sempre onde que a gente pode melhorar, e aí é um trabalho interno, né, para a gente saber se a gente pode ser mais ágil para o cliente, por aí.
Muito bom, acho que gerou bastante insights aqui, depois a gente quer falar um pouquinho mais sobre a humanização do atendimento, né, a gente tem o André Lausana que é VP aqui da Sul América, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que gerou alguns insights aí, tanto no Jones quanto na Chay, né. Vamos passar a palavra para o Jones ali, dar uma complementada.
Vou ser bem rápido aqui. Na verdade, assim, a gente falou muito sobre a questão dessa estratégia de pesquisa. Então, está sendo o cliente sendo bombardeado constantemente com várias pesquisas. E nós começamos a usar algumas estratégias para que o cliente conseguisse responder para a gente com os dados pertinentes e atualizados. O que a gente estava utilizando? Eram algumas features que seriam atualizadas dos softwares, que era de interesse do cliente de utilizar. E aí a gente começou a embutir isso aí, pesquisas. Quando ele respondia as pesquisas conforme a resposta correta, né, a resposta correta para ele, a gente armazenava aquelas informações e liberava algumas features para ele da solução. Então, ele ficava feliz em utilizar features novas e, a partir daí, a gente fazia o quê? Fazia uma nova pesquisa da utilização daquela feature. E aí eu tinha uma resposta realmente sincera dele. Se realmente foi utilizado, se foi... resolveu o problema dele, aquela nova feature, e a gente criou um ciclo disso que o cliente ele tem interesse de responder, ele não fica bombardeado. A visão muda, assim, pô, não é que chegou uma nova pesquisa, que chato, não. Chegou uma nova pesquisa, vou dar meu feedback sobre a nova feature. Quem sabe tem uma nova feature que resolve esse problema, como resolveu o anterior. E aí entra no ciclo de melhoria contínua, e essa percepção do cliente ficou muito bacana. Só uma estratégia que a gente está usando e está sendo muito bacana essa a ideia da pesquisa para o cliente.
Muito legal, Jones, porque é a contrapartida que você dá, né, da valorização de quem respondeu, né, que a gente estava falando de fechamento do looping, no fim das contas, o que, que eu também ganho com isso, né, em contrapartida, o que, que eu recebo? A Chay também quer comentar algo sobre o tema, Chay?
Sim, a gente falou aqui as palavras mais faladas, né, estratégia, falamos sobre sistêmico e holístico, e aí eu queria pontuar sobre a questão de indicadores, de trazer o desdobramento mesmo do estratégico, ou seja, qual é o objetivo estratégico daquela empresa? Onde ela quer chegar? O que, que ela quer conquistar? E é óbvio que em toda empresa ela vai querer conquistar mercado e o mercado é o cliente, né? Então, se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve, né? Aquela velha frase... para que eu oriente os objetivos, os indicadores mais operacionais, os indicadores do dia a dia, eu preciso saber também lá quais são os meus indicadores estratégicos, né? Então, a minha sugestão, nesse caso, seria buscar o desdobramento ou a interface, enfim, que os indicadores estivessem linkados e desdobrados do estratégico, passando pelo tático e até esses indicadores operacionais que são ali do dia a dia, né? Porque aí eu meço o meu dia a dia, controlo o meu dia a dia para alcançar aquele objetivo estratégico lá, né? De mercado, de cliente, enfim, de onde eu quero chegar.
Muito bom. A questão de linkar essas estratégias aí é bem interessante, né? Tati, deixa eu aqui contemplar essa pergunta do André Lausana. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa tua visão de atendimento humanizado, né? Ele comenta aqui que ele gosta dessa sua visão de atendimento humanizado, né? Então, queria que você compartilhasse um pouquinho de como é que você desenvolve isso, como é que você faz isso?
Na verdade, foi uma mudança muito grande de cultura, né? Principalmente para as grandes corporações, que a gente tem aquela necessidade de falar o senhor, a senhora, um momento, por favor. E eu tive uma situação onde, quando eu me mudei, eu precisei fazer contato. Contar aqui rapidinho, eu precisei fazer contato com diversas empresas, né? Você precisa mudar endereço e tudo mais. E em uma delas eu estava com uma dificuldade de conseguir, de fazer só um momento, por favor, etc. E de alguma forma me transferiram para uma área na qual falaram assim: calma, Tatiana, eu vou te ajudar, eu vou ficar com você até resolver o seu problema. Aquelas palavras, elas foram fundamentais para eu, para caída de ombro, tipo, nossa, eu estou falando com alguém. Eu deixei de falar com pessoas que seguem roteiros, scripts, para falar com alguém que entendeu o meu problema. Eu costumo dizer, né, como eu sou professora também e trabalho nesse meio, que existem gatilhos e palavras-chave para você humanizar. E o mais importante é você chegar para o cliente, falar na voz dele, que você realmente está ali com ele, eu entendi o que você quer. Deixa eu saber, deixa eu verificar o que, que eu posso fazer para poder te ajudar. E parece assim, o cliente, ele realmente, nesse momento, ele se sente único. Ele sai daquela, um momento, por favor, o seu processo está na área, sendo revisado pela área responsável. O cliente não quer saber qual é a área responsável, se está em alguma área responsável, ele quer a resposta, né? Então, é se colocar mesmo, eu entendo, o prazo realmente ele se estendeu, você não foi comunicado, aí o fato de você ou não, né? Porque a gente, inclusive, tem uma linha na qual você não pode ser tão íntimo, porque na hora de um problema, a pessoa fala assim, não me chame de você, né? Então, a gente tem que se colocar de diversas formas. Mas, de qualquer forma, é você entender, por isso que eu falo muito que o Customer Success a jornada do cliente, então a jornada do cliente, ela é tão importante que é para você mapear todos esses acontecimentos. E aí você dá aquele toque sutil de falar, igual como a gente está conversando aqui. Falei, não, Monique, olha, eu estou entendendo a sua pergunta, eu vou te responder, deixa eu só pensar aqui um pouquinho, como é que eu vou te responder essa pergunta, o que seria, na verdade, atendimento a um cliente. Falei assim, deixa eu pensar aqui qual a melhor forma de te ajudar para que você não demore tanto ter aquilo que você precisa. Vou verificar aqui no sistema, olha, e ser transparente com o cliente realmente, o sistema ele está com problema, ou nós fomos impactados por tal, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te retornar. Eu mesma vou te retornar, e que isso daí é um processo também muito bacana, porque a pessoa já sabe o seu problema, não só por saber, porque o sistema ele pode estar ali, né, contemplando toda a situação do cliente, mas aquele cliente já confia naquela pessoa que ele falou, né? É tentar fazer de uma forma que, se isso não for possível, falar, não, olha, a Chay, o Jones já passou para mim o seu caso, eu estou totalmente inteirada, a partir daqui eu vou cuidar de você, e a situação é essa, sempre dando feedback, rapidamente em uma frase. Outra coisa, quando você não tem a resposta do cliente, você entrar em contato com ele e falar assim, olha, eu entrei em contato só para dizer que eu não esqueci, mas que eu não tenho resposta, mas que eu não esqueci, eu estou vendo o seu problema. O cliente, ele obviamente que ele quer a solução, mas ele saber que ele não é mais um e saber que ele não foi esquecido é fundamental. E isso pode estar no processo. Isso pode estar configurado e um robô fazer isso. Obviamente, desde que do lado do back-office tudo esteja andando e caminhando. Mas, assim, é só para mostrar que existem formas de fazer e de se cuidar do cliente, né?
Me estendi, tá, não sei. Foi muito bacana, porque no fim das contas, a gente está falando de pessoa para pessoa, né? Então, do outro lado, a gente fala como o cliente estivesse em outra estratosfera, né? Mas é uma pessoa do outro lado também, né? Então, bem legal essa tua visão de atendimento humanizado. Tem tanta coisa para falar, né? A gente está em pouquinho tempo, mas foi muito legal o papo. Eu vou passar agora para o nosso mentor aí, o Muniz, para ele encaminhar para o encerramento do nosso podcast de hoje.
Excelente, pessoal. Olha, eu saio essa noite aqui uma pessoa muito melhor, né? Olha quanta coisa bacana a gente conversou aqui. Vocês realmente são fera. O que a Tati falou agora, olha que interessante, Monique, me vem na cabeça. Eu uso um case ruim, né, de atendimento, né, de experiência do cliente, de um banco enorme, Bradesco. Vou dar um exemplo, porque é um caso aí público, né? Olha que coisa. Realmente, o que a Tati falou, nós, enquanto clientes, a gente não gosta de um atendimento padronizado, né, cara? Aquela coisa que você vê que a pessoa não está falando com você, está falando genérico. Olha o que aconteceu. Muitos de vocês devem ter acompanhado isso. Eu uso um slide disso em várias palestras. Em resumo, para a gente encerrar. Como o cliente percebe? O padre Fábio de Mello, ele colocou no Twitter dele ano passado, para 10 milhões de pessoas, que ele ficou 30 dias com o cartão dele bloqueado, porque o Bradesco suspeitou que tinha uma compra num shopping. Aí, olha só, o santo padre, imagina, um santo padre, se ele tem coragem de fazer isso com o banco, quem dirá nós, clientes revoltados, né? Aí ele colocou isso. Aí vem uma cliente lá, uma seguidora dele, padre, eu te indico o Nubank, eles são incríveis. Isso foi ano passado. Aí ele continuou lá a thread, né? Como é que eu faço para tê-los? Aí o Nubank veio e brincou, né, cara? Santo Padre, estamos aqui. Aí ele botou de um jeito lá, engraçado, né? O antagonista não te atendeu, nós estamos aqui, mande uma mensagem. Aí, resumidamente, quando eu lembrei isso agora que a Tati falou, o pior não foi essa situação, foi a resposta do Bradesco, né? E aí o Bradesco, um banco enorme, pessoas incríveis, ferramentas incríveis, mas faltou o quê? Essa visão personalizada, essa visão humanizada que foi falada aqui. A resposta do Bradesco qual que foi? Olá, padre. Para eu te atender, preciso do teu telefone com DDD. Tem que ser com DDD, não esquece, né? Mas, né? Mande uma mensagem para mim. Caramba, essa é uma mensagem padronizada, né? O cara, olha a questão de ferramenta que eu falei pela Bruna no episódio anterior, né? Eu até brinco. Será que eles não têm informação de quem é o padre Fábio de Mello, cara? Mas tá bom que não tivesse. Se fosse o Antônio Muniz, deve ter lá no Bradesco 10 mil Antônio Muniz. Uma planilha Excel resolvia isso. Coluna A, nome do cliente. Coluna B, status do cartão. Dos 10 mil Antônio Muniz, deve ter só um que está cancelado há 30 dias. Já sei quem é o cara. Já tem o telefone dele. Então, eu acho que é isso, né? Para a gente ter, de fato, essa cultura na empresa, desde quem recebe o pedido até quem entrega a informação para o cliente. Né, uma cultura que vocês falaram, então eu acho que é isso. Aí, Monique, esse assunto é vasto, a gente vai fazer novos episódios aqui, a gente pode pensar em assuntos mais específicos, foi muito legal. Eu queria passar esse encerramento, pessoal, para vocês se despedirem, colocar aí os seus contatos, pedir para quem está assistindo a gente agora ao vivo, quem vai assistir depois lá no JornadaCast, segue a gente no Spotify, porque toda semana a gente libera dois episódios, né? Episódios desde transformação digital, inovação, agilidade, tecnologia, para a gente ter essa jornada, né, colaborativa de construção de conhecimento. Então, agradeço muito quem ficou ao vivo até agora. Wagner, se tu puder agitar aí o sorteio, cara, porque eu já vou encerrar aqui para o Spotify, mas a gente vai fazer o sorteio lá de dois ingressos. Queria passar primeiro, seguir a sequência aqui. Monique, você, minha amiga, mandou muito bem nas perguntas. Dá um tchau para a galera. Como é que a galera que quer conversar contigo aí, quer continuar esse bate-papo, qual o canal melhor para falar contigo? Obrigado, Monique.
Imagina, eu que agradeço. Enfim, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês, ouvir cada um de vocês. Eu acho que todo mundo sempre tem algo a aprender e a ensinar. E hoje a gente viu isso aqui, né? Falando sobre um tema tão importante que é o sucesso do cliente. Bom, para falar comigo, acho que o melhor canal é o LinkedIn, né? Eu estou usando bastante essa rede. Então, barra Monique Maitê, Maitê com Y. E aí, estou à disposição de vocês para a gente compartilhar, trocar experiências. Enfim, estou sempre à disposição e super acessível.
Excelente, minha amiga. Muito bom, muito bom. E a gente vai fazer um evento para o lançamento desse livro incrível que você está organizando lá com o time. Tati, você mandou bem para caramba também. Muito obrigado pela tua presença. A gente não tinha conversado ainda, né? Só lá nos grupos do livro e tal. Foi ótimo te conhecer aqui. Você também é fera como a Monique aí. Dá um tchau para a galera. Como é que a galera te contacta aí nas redes?
Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu utilizo também muito o LinkedIn, é Tatiana Gomes, barra Tatiana Gomes, e T-A-T-H-I-A-N-A. No Instagram, Tati Gomes, e tem também a T-Training, treinamento consultoria.
Excelente, Tati. Gabriola, eu já te conhecia lá do Summit, você é voluntário lá dos nossos eventos, esses sábados, 13 sábados, que o meu amigo Wagner lá é o nosso salvador da pátria, mas foi muito bom conversar contigo aqui também. Dá um tchau para a galera aí, meu amigo.
Obrigado, eu vou vender um momento de jabá aqui, que o Jornada tem várias coisas incríveis, né? Tem os eventos, tem os livros, tem esse podcast, e sim precisa de voluntário, né? Você quer compartilhar, tem tempo, quer arregaçar a manga, vem para cá, bora compartilhar que tem coisa... Olha, Monique, aí o nosso pior. E a experiência do cliente, a gente vai tentar ser o best-seller, vai ser um dos melhores, hein? Vamos... Então... Voltando aqui para o fechamento, né? É Luiz Eduardo Labriola, então Instagram e LinkedIn uso todo dia direto, vocês podem me seguir lá, também estou aberto para compartilhar, conversar, aprender também, que a gente está sempre aprendendo. E obrigado novamente pelo convite aí, gratidão à Jornada, ao Muniz, todo mundo que trabalha aqui, porque muita gente que trabalha, a gente às vezes não vê os rostos das pessoas, é muita gente trabalhando, o próprio Wagner também. Novamente, gratidão. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
Beleza, meu amigo. Ó, e a Monique, eu gosto da Monique, é o seguinte, ela tem tanta paixão que quando eu falei que o Jornada da DevOps, que é o primeiro livro, já virou best-seller, aí ela, não, vamos fazer o nosso também. Eu adoro isso. E todos os times, ô Monique, a gente vai lançar ainda esse ano mais de 10 livros. Tem uns 5 falaram, não, o nosso também vai ser best-seller. E o nosso objetivo é esse, né? Toda a renda a gente doa dos livros e dos eventos e a gente quer impactar pessoas. Eu acho que esse livro aqui realmente está ficando incrível, cara. O time trabalhou muito fortemente para definir uma estrutura bacana, os coautores estão escrevendo, né? E a Chay, agora eu sou íntimo também, fala aí, Chay, obrigado pela tua presença, dá um tchau para a galera.
Eu que agradeço, já que a gente está falando de experiência, foi uma experiência sensacional estar aqui hoje com vocês. E uso bem o LinkedIn mesmo, Chayana Leocádio, e também vocês podem me seguir lá na rede da Sapere Consultoria, que é a consultoria que eu faço gestão também, onde eu coloco diversos conteúdos, né? Compartilho aí conteúdo com o pessoal. Então, Chayana Leocádio e Sapere Consultoria.
Excelente, excelente. E fechando aqui, Jones Ferreira, o cara. Fala aí, meu amigo. Obrigado pela presença. Dá um tchau aí para a galera.
Obrigado aí. Fantástico, então, esse diálogo, essa troca de conhecimento, insights, que esse grupo fantástico aqui da Jornada e o grupo que está nos assistindo, né? Agora, Mundi, você vai entender por que eu tive que reduzir o nome, né? Imagine minha rede social com aquele nome complexo. Ia ficar difícil, né? Então, ninguém me encontrar. Pois é, então, galera, então eu tive que seguir a orientação da esposa, né? Ela, não, tem que reduzir, porque tá tudo bem.
Ô, Jones, então... essa, ó, sem querer fazer bullying, mas essa sabe das coisas.
Sabe, sabe. Verdade. Então, assim, quem quiser me encontrar, pessoal, no LinkedIn, Jones Ferreira, certo? E no Instagram tá jones.bpm. E assim, eu nunca consigo sair de um evento sem dar um over delivery pra galera. Então, galera, quem me encontrar lá no Instagram, jones.bpm, vou dar um e-book aí de presente para essa galera. Então, fala comigo lá no direct, jones.bpm, vou dar um e-book aí over delivery pra galera, viu? Valeu, tamo junto.
Excelente, excelente. Aí já tem um print para todos.
Esse fez customer success, Oi? Muniz. Esse superou as expectativas.
Pode crer. Muito bom, muito bom. Excelente, Monique.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.